Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia, querido ouvinte, estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, para estudarmos temas da atualidade, sempre à luz dos ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. O nosso tema de hoje é o desprendimento dos bens terrenos. Hoje nós vamos conversar sobre essa questão, pois muitas pessoas têm como objetivo principal em suas vidas adquirir bens, acabam se tornando às vezes tão dependentes dessa busca que acabam esquecendo de se cuidar, de cuidar da sua verdadeira felicidade, que é aquela que pode ser encontrada dentro de si mesmas. Nesse programa, nós estaremos aqui recebendo a visita do nosso convidado, Décio Norberto, e estaremos, portanto, aqui desenvolvendo perguntas, e o nosso estimado Décio Norberto estará nos iluminando aqui com as suas considerações. Sem mais informações nesta parte inicial, vamos aqui abrir os nossos microfones para os cumprimentos iniciais do Décio. E em seguida nós já vamos deixar aqui uma pergunta para as considerações dele. E que é assim, o Décio, dentro do nosso tema de hoje, nós gostaríamos muito que começássemos abordando o tema com uma pergunta ou um esclarecimento ao nosso ouvinte de o que, que significa esse apego às coisas do mundo, né? O que, que significa estarmos apegados às coisas do mundo?
Perfeito, Marinho. Primeiro agradecer o convite do Valdir, a Cristina, ao Sérgio. É com muita alegria que estamos aqui participando desse programa, que leva uma mensagem consoladora a todos aqueles que precisam desse respaldo. Essa pergunta ela é muito interessante e nós recorremos a Jesus, quando ele assevera a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. O reino dele não era das coisas materiais. Então, às vezes, nós nos apegamos muito às coisas materiais e esquecemos da parte espiritual. Allan Kardec, através da codificação dos Espíritos, veio nos trazer essa certeza que a vida continua além da morte do corpo físico. E só levaremos para o mundo espiritual as nossas virtudes, também as coisas negativas. Então, cabe a cada um de nós refletirmos sobre as nossas existências, os talentos que Deus nos ofereceu. Se nós estamos fazendo bom proveito de tudo isso que nós recebemos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso corpo físico em geral. Então, quando nós estamos muito apegados às coisas materiais, nós esquecemos das coisas espirituais, que são as coisas que realmente levaremos para o mundo espiritual. Tem uma página muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde Jesus faz a seguinte colocação: não servir a Deus e às riquezas. E Allan Kardec, nesse capítulo 16, vai fazer várias considerações, demonstrando a nós o que devemos fazer para conseguirmos colocar aquilo que nós íamos fazer na Terra em benefício das outras pessoas, que é aquele ensinamento maior de Jesus: amar ao próximo como a nós mesmos. Então deveremos fazer para as pessoas tudo aquilo que nós gostaríamos que a pessoa fizesse conosco.
Décio, nas casas espíritas bem orientadas, nós sempre encontramos a recomendação que você acabou de colocar aqui, de nós não ficarmos muito apegados às coisas do mundo, né? Então gostaríamos de perguntar a você o seguinte: qual a razão? Por que que as casas espíritas sempre trabalham esse aspecto, né? E na sequência, você poderia dizer para nós se nós, vamos assim dizer, temos uma vida totalmente desprendida, totalmente sem preocupação nenhuma com as coisas do mundo, se também é bom isto, né? Como é que você vê essas recomendações que as casas espíritas fazem, qual a razão dela e qual o limite, né, que nós temos que ter para essas coisas, se é que há limite?
Muito boa a sua pergunta, Marinho. E nós poderemos, então, dizer primeiro, em relação às casas espíritas, como Allan Kardec, através da codificação, nos traz o Livro dos Médiuns e também o livro Céu e Inferno, nós verificamos como os espíritos ficam no mundo espiritual quando eles estão muito apegados às coisas materiais. De vez de eles seguirem a sua evolução espiritual, eles ficam ainda junto aos familiares, preocupados com aquilo que vão fazer dos bens que ele tem, deixando de se preocupar no seu crescimento espiritual e em todas as outras coisas que o mundo espiritual vai trazer para ele.
E como é que eles ouvem? Como é que a casa espírita conhece essas declarações dos espíritos? Em que circunstância que isso ocorre, Décio?
Perfeito. Nas casas espíritas nós temos as reuniões mediúnicas. Existem os médiuns, que são os intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. E esses espíritos que ficam vagando pela Terra, achando ainda que estão no mundo físico, ficam junto com seus familiares ou fica pelas ruas. Quando eles passam por uma casa espírita, que vê aquela luz, aquele farol, aquele aconchego, eles adentram naquela casa e recebem o esclarecimento. Os médiuns, os doutrinadores explicam que eles não fazem mais parte desse mundo físico. Há um choque, porque ele fala, mas como que eu morri se eu ainda consigo ver, se eu ainda consigo caminhar? Só que as pessoas não conseguem ouvi-los. Então eles estão falando com os familiares em casa e não têm essa consciência de que não fazem mais parte do mundo físico. A doutrina espírita, com esses benfeitores, tanto espirituais quanto os encarnados, esclarecem a esses espíritos para que eles não fiquem mais apegados às coisas materiais e sigam ao seu caminho evolutivo. Então é dessa forma que nós compreendemos o auxílio que os espíritos fazem através das casas espíritas. Mas é só as casas espíritas que ajudam esses espíritos? É claro que não. Toda oração, todo evangelho no lar, todo propósito do bem auxiliam esses espíritos. Então esse seria o primeiro ponto. A outra coisa é sobre o desprendimento total das coisas materiais. Não é isso. Não é totalmente o desprendimento das coisas materiais. Nós às vezes achamos que ser ricos, termos bens materiais é algo prejudicial. Não. Não é isso, mas sim o bem que a utilização que nós estamos fazendo desses bens materiais. Há pessoas, há empresários, como nós conhecemos, o Hermínio de Moraes, o Silvio Santos, que eles utilizam a riqueza a propósito ao bem das outras pessoas, auxiliando-as e dando recurso, ajudando famílias. Então não é... Nós acompanhamos, às vezes, algumas pessoas que não têm o bem material e são orgulhosas. E tem pessoas que têm o bem material e são desapegadas e auxiliam muitas outras pessoas.
Você sabe, Marinho, que o Décio colocou muito bem essa questão de você ter e não ser apegado, e muitas vezes você não ter e ser apegado. E quando eu só queria ampliar um pouquinho aquela questão da manifestação do espírito, quando ele está lá do outro lado e ele era extremamente apegado. É triste a gente perceber, a gente ver, a gente acompanhar, porque a gente tem esse contato na casa espírita, a gente acompanhar o sofrimento daquele espírito que, desencarnado, começa a ver os seus familiares, como muito naturalmente acontece, vendendo os seus bens, doando suas roupas. O espírito que é extremamente apegado, ele sofre tremendamente com isso, e é uma dor muito grande, não é verdade, Décio?
Verdade. Foi muito bem colocado por você. Tem um livro muito importante, que é do Luiz Sérgio, que ele fala Na Hora do Adeus, e ele relata vários casos onde as pessoas tiveram uma determinada conduta na sua vida existencial e o que acontece com elas. Aqueles que estão muito apegados às coisas materiais, quando nós falamos coisas materiais, não é só os bens físicos, às vezes também as pessoas. Há pessoas que partem para o mundo espiritual e ainda fica vindo visitar o seu filho, o seu esposo, e pensam que estão auxiliando, estão ajudando. Como eles, a energia deles já não faz parte desse mundo físico, acaba atrapalhando. Quantas vezes nós estamos no nosso lar e sentimos um arrepio, uma coisa estranha que nós não conseguimos entender, ou mal estar. É possível que um irmãozinho espiritual, e nem sempre que ele veio para nos prejudicar, é que eles vêm atrás de um socorro, de um auxílio, mas a sua presença junto a cada um de nós pode dificultar o nosso caminhar. Por isso que é importante o esclarecimento. Quantos pensamentos surgem em nossas mentes e nós não sabemos, aquela impressão, ah, eu quero desistir da vida, não vale a pena viver. Será que esse pensamento é meu ou será que esse pensamento está sugerido? No Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos interferem em nossas vidas e nossos atos? E eles respondem: muito mais que possamos imaginar. Muitas vezes são eles que nos guiam. Agora, quais os espíritos que estão nos guiando? Depende do nosso pensamento e depende da nossa conduta junto aos nossos familiares, junto ao trabalho e junto à comunidade.
Hélio, existe uma assertiva nos livros nossos da codificação espírita de Allan Kardec, que dizem que, como Jesus repete uma expressão que Jesus usou, dizendo que a nossa alma, o nosso espírito, está onde o nosso coração está, né? Você poderia comentar um pouquinho essa frase de Jesus?
Eu acho que é uma das frases mais bonitas, né, que Jesus deixou. Até naquele filme que teve sobre Francisco de Assis, eu acho que o último filme que fizeram sobre ele, Irmão Sol, Irmão Lua, né? Ele cita, né, nesse filme, ele cita nesse filme essa frase, né, essa frase como a necessidade suprema que nós temos de estar realmente ligados àquilo que seja importante para nós, que nós temos necessidade de ter. E aí é interessante que isso não exime, logicamente, que as coisas materiais também, né? Porque o nosso coração normalmente está onde nós temos necessidades imediatas. E então, como nós sugerimos muitas vezes, que as pessoas interpretem a sua passagem aqui pela vida da matéria, na Terra, como se ela estivesse realmente num hotel. E nós estamos num hotel, na verdade, né? Estamos num hotel. E essa vida aqui, que nós estamos aqui num hotel, o que acontece? Nós temos necessidade de, como vamos a um hotel ou nos hospedamos na casa de um amigo, nós temos necessidade de ter uma cama, de ter uma coberta para nos proteger do frio, temos necessidade de ter água para beber, comida para se alimentar, né? Temos todas. Mas quando nós vamos embora, nós nos despedimos da casa, nós não levamos essas coisas, né? Não obstante elas sejam muito importantes para nós naquele momento, enquanto nós estamos ali hospedados naquele local. Só que sempre com a convicção de que não é nosso. Não é nosso, aquilo não é nosso. O que é importante para nós? É porque nós vamos levar dali de conhecimento, né? O nosso coração tem que estar voltado àquilo que nós estamos aprendendo, àquilo que nós estamos apreendendo, né? Guardando conosco, que nós vamos poder levar conosco daí para frente. Mas não vamos ficar quebrando as coisas que estão lá. Ah, isso aqui é material, não preciso mesmo, vou quebrar isso aqui. Não, você vai dando a importância que você precisa que aquelas coisas tenham. E principalmente, logicamente, que sobre todas as coisas, o que é mais importante é aquilo que nós vamos sempre levar conosco durante a nossa caminhada, né?
Sérgio, tem um comentário, Sérgio?
Como sempre, a virtude está no meio, né? Não tem nada de errado a gente procurar ter uma vida boa, uma vida confortável. Não tem nada de errado a gente procurar melhorar a nossa vida material. Procurar ter uma casa boa, procurar ter boas roupas, procurar ter um bom carro. Não tem nada de errado isso. Isso, inclusive, faz parte da lei do progresso, que é uma das leis de Deus, tá certo? O problema é quando nós nos dedicamos exclusivamente àquilo. Quando essa busca por uma melhoria material começa a ser o único móvel da nossa vida, o único objetivo da nossa vida. Aí é que reside o problema, né, Décio?
O Sérgio foi, novamente, muito feliz, porque se não fosse assim, o progresso, a tecnologia, nós podemos ver na medicina. Quantos equipamentos são produzidos, quantos bens a medicina traz a cada um de nós, o nosso conforto, uma casa, e isso faz parte. Se não fosse assim, Deus não permitia que essas coisas acontecessem. Agora, o uso, como você bem colocou, que nós estamos fazendo dessas coisas, aí sim é que nós devemos nos preocupar, não ficar tão preocupados com essas coisas materiais. Mas a lei do progresso, ela está aí. É necessário que as coisas aconteçam, e cada um segundo as suas obras. Então, se uma pessoa estudou, se uma pessoa se dedicou, ela faz jus àquilo que ela trabalhou ao longo do tempo. Agora, nós não podemos fazer desses bens ou dessa riqueza com que as outras pessoas virem escravo de nós.
Até porque essa questão da riqueza é uma prova para a gente, não é, Décio?
Uma das maiores, porque Quando nós temos grandes facilidades, às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas espirituais. Então a dor, quando Leon Denis nos diz, bendita seja a dor. Porque quando nós estamos passando por um sofrimento, seja físico ou emocional, até a perda de um ente querido, é aí que nós vamos nos preocupar com as coisas de Deus. Porque quando nós estamos bem, nós não lembramos das coisas divinas, de fazer uma prece, um agradecimento. Quantas vezes nós vamos dormir à noite e esquecemos de agradecer pelo dia que nós tivemos, de tantas coisas que nós conseguimos ao longo do dia. Santo Agostinho, ele faz uma dissertação muito bonita na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como nós podemos fazer para melhorar nessa existência e conseguir resistir aos arrastamentos do mal. E Santo Agostinho diz assim, ó, um sábio da antiguidade avolou disse, conhece-te a ti mesmo. Então cabe a cada um de nós fazermos essa avaliação. O que que eu estou fazendo da minha vida, o que que eu estou fazendo com meus familiares e com os talentos que Deus me ofereceu.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Décio, nesta nossa realidade brasileira, nestes aspectos sociais que o nosso país apresenta, essas dificuldades que ainda no aspecto social e econômico o nosso país apresenta, muitas pessoas vivem com grandes dificuldades financeiras. Ou por ganharem pouco, ou por estarem sem emprego, ou porque o rendimento da aposentadoria não é suficiente. Em virtude de não conseguirem, essas pessoas não conseguirem os recursos necessários para uma vida digna, elas se preocupam. Então a pergunta é, isso é apego? Essa preocupação com essa realidade significa um apego?
Nós sempre precisamos procurar o nosso melhor. Há um filme e um livro que está sendo muito divulgado que chama O Segredo, que fala sobre a lei da atração. O que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo para a nossa vida, nós atraímos para o nosso dia a dia. E nesse filme ele vai dizer também da importância de nós termos essa consciência do que nós somos. Da nossa realidade. Então, estudar, fazer um progresso é a nossa obrigação. E Jesus, que é sempre a nossa referência, como está na questão 625, que é nosso guia e nosso modelo, ele já disse para nós, já nos ensinou que vós sois deuses, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Então, ficar em casa esperando que as coisas aconteçam não é o nosso problema. Não deve ser a nossa conduta. Então, se eu não estou satisfeito com determinada situação, eu tenho que procurar uma melhora. Se eu ficar em casa esperando que alguém bata e traga um trabalho, vai acontecer? Pode ser que sim, mas a dificuldade disso acontecer é muito remota. Então eu tenho que fazer meu currículo, eu tenho que conversar com um amigo, eu tenho que me preparar. No caso específico de uma pessoa que tem uma dificuldade com a sua aposentadoria, cabe também aos filhos dar os recursos necessários para os seus pais. Porque hoje nós somos pessoas crescidas, temos a nossa família, os nossos bens materiais, mas quando eram pequenos, nós precisamos dos nossos filhos. Aliás, dos nossos pais. Então cabe a nós agora, se temos uma condição melhor, dar assistência aos nossos pais, dar os recursos necessários para que eles possam ter uma velhice digna. Não deixá-los ali, ele nasceu assim, é a missão dele, é a expiação dele, é a prova. Não. Cabe a cada um de nós oferecermos aquilo que nós temos também para aqueles que convivem conosco.
Sérgio, você tem alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta para você, Marinho. Agora há pouco o Décio falou a respeito de que o apego pode se dar não só em relação aos bens, mas em relação às pessoas. Como é que é isso? Como é que funciona essa história de apego? Não é eu amo uma pessoa, mas o fato de eu amar uma pessoa significa que eu sou apegado a ele? A essa pessoa?
Não, absolutamente. O amor tem uma característica, Sérgio, depois eu gostaria até que o Décio, o Hélio e o Valdir explorassem também um pouco mais esse tema. O amor tem uma característica, o amor ele tem que ser libertador. O amor tem que libertar quem ama e tem que libertar o amado. O amor que prende, o amor que machuca, ele ainda não é um amor maduro, um amor pleno ainda, né? Porque nós somos espíritos livres, nós somos criados para a nossa evolução espiritual, nós somos criados para nossas conquistas espirituais infinitas, as possibilidades de conquista da alma humana é indescritível pela capacidade que nós temos de crescer infinitamente, né? Então, todo aquele amor que aprisiona as pessoas, ou porque as pessoas ficam sempre pensando no amado, ficam sempre pensando naquilo que amam e não conseguem pensar em outra coisa, não é? Isto é o apego. Mas aquele sentimento gostoso que, ao contrário, faz com que aquele amor nos ajude na nossa caminhada, nos ajude no nosso apoio necessário para as coisas que nós temos que realizar na vida, ele não é apego. Ele é um sentimento nobre, um sentimento muito bom. E de novo vem aquela questão dos extremos, né? Eu gostaria que Décio, Valdir...
Esse amor que você acabou de dizer, algumas vezes, podemos até interpretar como paixão. Mesmo sendo alguma coisa assim de um avô que desencarnou e vem com aquele amor feito paixão em cima do seu neto, que algumas vezes traz até problemas para o neto de ordens espirituais, né? Por isso que algumas vezes a gente vê crianças num centro espírita, né? Crianças num centro espírita que está acompanhada desse amor excessivo de alguém que partiu, da mãe, do pai, do avô, e que começa a influenciar um pouco a criança nesse sentido. Aí é que é encaminhado para aqueles trabalhos de passe dentro da casa espírita para que a coisa se acerene um pouco mais, né?
Décio, o Valdir falou em paixão, né? E talvez possa ficar o entendimento de que paixão não seja bom, né? Você não quer comentar um pouco isso?
Nós temos o entendimento de paixão, segundo os psicólogos, né? Que paixão é aquele sentimento que eu não posso ficar longe da pessoa, sem aquela pessoa eu não conseguirei viver, que eu tenho que ter essa pessoa, eu estou muito preso à pessoa. O amor, como o nosso companheiro Marinho disse com muita propriedade, o amor é libertador. Então, aquela pessoa, para mim, ela tem que ser feliz, seja ao meu lado ou seja ao lado de uma outra pessoa. Se ela não estar aqui comigo no lado físico, está no mundo espiritual, eu vou orar para que ela consiga realizar a sua evolução espiritual. Eu não vou ficar preso a ela. Ah, não, agora ela tem que voltar, ela tem que dar uma mensagem. Ela vai dar uma mensagem na hora que for necessário. Como Chico Xavier deixou para nós, que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então, essa paixão que eu tenho para uma outra pessoa, de vez de fazer algo positivo, vai fazer uma coisa negativa. Aí surgem as obsessões. Eu fico obsediado por aquela pessoa, obsediando aquela pessoa. E cabe a cada um de nós, e dentro da doutrina espírita nós aprendemos muito, não ficarmos tão ligados às pessoas. Então, ter esse sentimento de desprendimento, como o Mário muito bem nos colocou.
Décio, como é que nós podemos entender, diante da filosofia espírita, a questão do comportamento que as pessoas não apegadas devem ter? A gente fala que não deve ter o apego, a gente fala que a gente precisa estar, de uma certa forma, vivendo entre o mundo material, utilizando as coisas do mundo material com sabedoria, com equilíbrio, e ao mesmo tempo não ficarmos presos, não ficarmos presos às coisas, né? Se nós pudéssemos traduzir isto em forma de comportamento das pessoas, como é que nós poderíamos exemplificar para o nosso ouvinte que ainda está iniciando os estudos da doutrina espírita, né? Que comportamento seriam esses?
Nós recorremos de novo ao Evangelho de Jesus. Há uma passagem muito bela no Novo Testamento, onde um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: "Bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna?" E Jesus, conhecendo o seu propósito, ele diz assim, ó: "Por que me chamas de bom? Bom só um, o Pai que está no céu. Mestre, sim, eu sou." Foi o único título que Jesus aceitou. E aí Jesus comenta do comportamento que ele deveria ter: seguir os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, daí por diante. O jovem, ouvindo isso, ele volta a questionar o mestre: "Eu faço tudo isso na minha vida, o que mais me falta?" Aí Jesus diz assim: "Se você realmente quer ter uma vida eterna, e se você quer ou ir para o reino de Deus, vende tudo o que tens, dê aos pobres e terá o reino dos céus. Depois venha e segue-me." O jovem, deparando com essa interrogativa do mestre, lembrou de tudo o que ele tinha e falou: "Eu não posso deixar tudo o que eu tenho." E resolve não seguir a Jesus. Nós, no início desse comentário aqui, nós falamos que cada caso é um caso. Nós não podemos fazer não, isso é isso, isso é aquilo. Jesus, conhecendo o psiquismo daquele jovem, sabia que o seu tempo de existência na Terra estava se chegando. Estava o fim da sua existência terrena. E logo depois de uma semana, nós vamos ler no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado por Amélia Rodrigues, que depois de uma semana esse jovem vem a desencarnar. Então, cada caso é um caso. há pessoas que precisam desenvolver alguma coisa material, algum bem material. Há um cientista que está ligado às coisas da ciência. Então ele está apegado àquilo, porque aquela é a missão dele. Então cada um de nós temos uma missão. Se nós recebemos, como disse o nosso companheiro Sérgio aqui, a riqueza, é também uma prova para nós, ou até uma missão. E eu vou ser cobrado disto. É a parábola dos talentos, que um recebe 5 talentos, outro recebe 2, outro recebe 1, um enterra e não faz nada para que aquele talento dele possa render mais coisas. Então eu vou ser cobrado, ou nós seremos cobrados de tudo que nós recebemos, até da riqueza. Não é simplesmente liberar as coisas, desprezar as coisas materiais, não é isso, mas fazer um bom uso disso que eu estou recebendo.
Nosso companheiro Valdir está nos informando aqui que tem aqui uma notícia publicada na revista Veja de algumas semanas atrás a respeito desse tema do desprendimento, né? Nós vamos pedir ao Valdir para nos lembrar e nos falar um pouquinho desse artigo que a Veja escreveu agora há pouco. Mas antes disso, nós vamos fazer nossos intervalos para os nossos comerciais, pedindo ao nosso ouvinte que fique sintonizado.